Os senhores vereadores a tomarem os seus lugares e cumprimento a todos, vereadores, vereadoras, cumprimentando aos visitantes que estão através do rádio, né, pela Rádio Ternura, também pelo Facebook, na página oficial da Câmara de Vereadores. Muito boa noite, bem-vindos. Para darmos início à nossa sessão de hoje, eu solicito ao senhor secretário que realize a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declarada aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente nesta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Colocamos a ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura de documentos recebidos de autoria da senhora prefeita.
Projeto de resolução número 6/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão, dispõe sobre a execução do hino nacional brasileiro e hino do município nas sessões legislativas ordinárias da Câmara Municipal de Bitinga e da outras providências. Um parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, 77/2021, PLO, 145/2021, parecer favorável. O relator é o vereador Ricardo Prado. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 78/2021, PLO 148/2021, parecer favorável. Vereador, relator e vereador Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 79/2021, PLO 163/2021, o parecer favorável. Relator, vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 80/2021, PLO 164/2021, parecer favorável. Vereador, relator, vereador Murilo Bueno. O parecer da CCJ, número 82. Recapitulando aqui, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 82/2021, PRE 4/2021, parecer favorável. O relator é a vereadora Janaína Bastos. Requerimento 674/2021, vereadora Janaína Bastos, requer retirada da PLO 158/2021, que estabelece diretrizes básicas para a implantação do programa vacinação do idoso em casa. Indicação número 427/2021, vereador Dr. Fernando Inácio, solicita operação tapa-buracos na rua Santa Luzia, no bairro São Judas, de frente ao número 164, em caráter de urgência. A indicação 428/2021, vereadora Aline Sartori, solicita implantação de vagas de estacionamento exclusivas na Associação Olhar Azul de Bitinga, conforme segue. Ofício 150/2021, vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão ordinária do documento anexo ofício entregue ao deputado estadual e governador em exercício, Carlos Pignatari. Excelentíssimo deputado, veio com a devida vênia solicitar os préstimos do nobre deputado no intuito de solicitar recurso para o nosso município a ser destinado para melhorias da infraestrutura através de pavimentação da rua Siriaco Salerno, no bairro Taquaral, em Ibitinga. O referido recurso vem de acordo com os anseios dos munícipes para trazer melhorias e qualidade de vida a estes cidadãos. Sem mais, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos. Atenciosamente, vereadora do MDB, Aline Sartori. Matéria recebida, número 481/2021, do SAAI, resposta ao requerimento 602/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca. Matéria recebida 482/2021 do SAAI, resposta ao requerimento 601/2021, vereador Dr. Fernando Inácio. Matéria recebida 483/2021 do SAAI, resposta à indicação número 386/2021. Matéria recebida 484/2021, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, resposta ao requerimento 570/2021, vereador Ricardo Prado.
Bem, nós passamos agora para a discussão e votação de matérias e, para iniciar, nós temos um parecer da Comissão de Constituição, no qual apresentou um parecer contrário ao projeto de lei ordinária de número 124. Peço ao vereador Célio, como primeiro secretário, para fazer a leitura da ementa do projeto, bem como eu acho da necessidade de lermos também a questão do parecer. Acho importante lermos aí o parecer na íntegra.
PLO 124/2021 torna pública a lista de vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades no município de Ibitinga. Autoria da vereadora Aline Sartori. O relator aqui é o vereador Murilo Bueno. O relatório. Vistos o presente projeto de lei número 124/2021, com emenda número 01/2021, de iniciativa da nobre vereadora Aline Sartori, Padalino Rogério, pretende tornar pública a lista de vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades no município de Ibitinga. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta comissão, nos termos do artigo 77 e artigo 106 do Regimento Interno. O diretor jurídico concluiu seu parecer opinando pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei que foi juntado aos autos. O IGAN, instituto no qual esta casa é filiada, concluiu pela inviabilidade jurídica de proposituras desse JAES, que divulgam listas e identificam pacientes enfermos, concluindo em síntese. Assim, naquilo que for política pública de decisão política e administrativa dos órgãos da administração, não pode a Câmara criar regras de maneira a afrontar o princípio da independência entre os poderes. Esse é o caso da decisão e gerenciamento das sobras das vacinas, que devem levar em conta a política sistêmica dos órgãos de saúde e a escolha dos grupos prioritários, sendo decisão de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Portanto, opina-se pela inviabilidade jurídica da proposição.
Bem, diante do parecer apresentado, o mesmo agora passa a ser discutido, o parecer da comissão. Eu coloco em discussão o parecer contrário ao PLO 124/2021. Mais alguém deseja conversar? de acordo com a ordem de inscrição, com a palavra a autora do projeto, vereadora Aline. Boa noite.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Para aqueles que nos acompanham pela rádio, pela rede social, eu quero aqui ler, né, o projeto que nós estamos discutindo e tratando a questão do parecer contrário emitido pela Comissão de Justiça aqui da Câmara Municipal. É o projeto que torna pública a lista de vacinação contra a Covid-19, né, de pessoas com comorbidades no nosso município. É um projeto com dois artigos e um parágrafo. E eu quero aqui, até para contextualizar para todas as pessoas que nos acompanham, que pode até parecer um pouco fora de contexto, né? A gente está votando esse projeto de lei nessa situação, onde o cenário, né, mais grave da pandemia e aquela disputa, né, que nós, infelizmente, tivemos em relação à vacinação. E como foi a minha preocupação em relação quando a vacina começou a ser aplicada, lá em janeiro, né, onde eu coloquei um projeto inicial que tornava pública a lista de vacinação contra a Covid-19, mas sem colocar algum tipo de grupo, né, mas depois que as pessoas, né, com comorbidades foram indicadas para ter, né, algum tipo de celeridade dentro do seu processo de vacinação, eu achei muito pertinente a questão da transparência, né? Volto a dizer que, eu, de acordo com o artigo 37 da Constituição, nós temos, né, que, diante do exercício da função pública e também os acessos de registros administrativos e todos os atos, né, do governo, exige que tenha, né, uma aplicação de uma maior transparência administrativa, inclusive constando dentro da nossa Constituição. Então, baseado nesse princípio, né, o princípio da transparência administrativa, e também o incentivo da publicidade, né, e da participação popular frente às questões que o município foi... as questões administrativas, não apenas dentro, né, na condução da pandemia, mas, em especial, na conduta da vacinação. Eu volto a dizer, pode parecer fora de contexto, mas esse projeto eu apresentei no dia 21 de junho, né, que foi quando iniciou toda essa questão da vacinação das pessoas com comorbidade. Hoje nós votaremos o parecer desse projeto para saber se ele continua tramitando na Câmara Municipal, mas, independente do ato, independente da época, todas as ações, né, do poder público, é importante que o cidadão tenha acesso, independente do período que ele foi aplicado. Então, eu gostaria aqui de, como já foi uma ação também desenvolvida pelo poder público, na realidade, né, pela secretaria, pela autarquia SAMIS, não teria o porquê esses dados, inclusive, não ser disponibilizados para a nossa população, até porque já foi uma ação implementada, né, pela própria autarquia a todos aqueles das pessoas que possuem comorbidade. Lembrando que o parágrafo primeiro, os dados médicos e de saúde das pessoas, de acordo com o parágrafo primeiro, eles ficam preservados. Então, eu gostaria que os colegas vereadores me ajudassem, né, a driblar essa questão aí do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, presidente.
Pois não. Como ordem de inscrição, com a palavra, vereador Murilo Bueno.
Boa noite, presidente. Boa noite. Membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e aqui presente nessa Casa de Leis. Bom, só para esclarecer, deixar claro, esse é um projeto de lei que eu julgo bastante pertinente, até por conta da justificativa dele, ela se dá em razão da suspeita de negociação e venda de atestados, para que aí sim driblar a ordem de preferência para que as pessoas pudessem, aquelas que não estivessem no grupo prioritário, receber a vacina contra a Covid. Mas aqui a gente está para analisar a legalidade do projeto, a função da Comissão de Constituição e Justiça é essa, e a gente não pode driblar a legalidade. A Constituição do Estado de São Paulo, artigo 47, inciso 19, estabelece que matéria relacionada à organização e funcionamento da administração competem ao Poder Executivo. Então, dessa forma, assim como diz o parecer, o projeto resultaria em usurpação da atividade privativa do Poder Executivo. Mas, além disso, tem vigência a Lei Geral de Proteção de Dados, e falamos dela aqui na sessão passada, e aqui eu falei sobre os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, e diz que a transparência é a regra. Eu disse isso aqui semana passada, e realmente é, mas mencionei algumas exceções. No caso, uma delas se refere justamente a informações relacionadas à saúde, que é o caso. Então, diante disso, a divulgação de dados, de lista de dados, só pode ocorrer se for estritamente necessária para atender o interesse público. E aí eu me pergunto, no meu entendimento, não é necessário a divulgação no site da prefeitura dessa lista, uma vez que se disponibilizar para os órgãos de controle, Ministério Público, Poder Judiciário, Corregedoria, esse controle seria e será feito. Então, é possível a gente conjugar os dois princípios, seja da publicidade, da transparência, com o princípio de garantia de direitos fundamentais, de intimidade, privacidade. Sem que a gente afronte esses princípios. Basta a gente informar essa lista para os órgãos competentes. Ministério Público, como eu falei, Ministério Público, Poder Judiciário, Corregedoria. Então, assim a gente conseguiria conjugar os dois princípios e atender ao interesse público. As leis devem preservar o princípio da proporcionalidade e, na medida que, para atender o interesse público pretendido, basta que os órgãos de controle tenham acesso à lista de vacinados. Esse é um trecho de um julgado de uma cidade que fica de Anápolis, de Goiás, em Goiânia. Então, dessa forma, o projeto de lei em questão, no meu entendimento, e no entendimento do parecer jurídico dessa casa e da comissão, ele viola também o princípio da proporcionalidade, além de violar a Constituição do Estado de São Paulo. Esse é o meu entendimento, eu espero...
Presidente...
Somente com réplica autorizada pelo vereador. Vereadora, podemos, então? Vereadora, autoriza ou não a réplica do vereador?
Se eu tiver réplica depois, eu não sei que ela... Eu não sei qual que é o que é do regimento. Se eu tiver direito à réplica...
Não, você tem... o novo vereador tem por direito aceitar ou não ela se manifestar, a vereadora se manifestar.
Não, pode se manifestar à vontade, não tem problema.
Tá, obrigada, vereador. Eu gostaria também de informar que o que motivou a inclusão desse projeto na época, nós temos que lembrar um pouquinho de que o nosso município, infelizmente, foi motivo de escândalo, né, quando aconteceu a inclusão desses grupos prioritários para receber a dose contra a Covid-19. Eu quero o vereador Murilo, ele é advogado, sabe muito bem, e pontuou de uma forma muito direta a questão do acompanhamento do Poder Judiciário em relação à transparência. Mas o Poder Judiciário ele age quando ele é provocado. Né? E se nós tivéssemos essa questão da transparência da vacinação, da lista de vacinação dentro do nosso município, talvez... A nossa cidade não teria sido não teria tido o fato, né, dos atestados falsos, que foi publicamente divulgado, né, foi inclusive um crime que aconteceu, receituários, quem não se lembra, pelo valor de R$30 que estavam sendo comercializados para que as pessoas sem comorbidades fizessem parte do grupo prioritário. Então, esse projeto de lei, ele é um projeto que veio ao encontro dessa necessidade numa época muito pertinente que aconteceu no nosso município, um fato, né, que não poderia ser deixado de lado pela Câmara Municipal. Então, foi por isso que eu apresentei esse projeto, para colocar esse tipo de transparência. E, inclusive, agora, como o vereador Murilo colocou, que o Ministério Público acompanha, né, e também o Poder Judiciário acompanha toda essa questão, o Poder Judiciário está, sim, acompanhando. Depois que a Polícia Civil da nossa cidade abriu um inquérito, né, a pedido do próprio MP, para investigar essa denúncia, né, de que um profissional... aqui a gente não vai manter o sigilo, né, do profissional, e
fazendo cometendo esse crime aqui na nossa cidade. Então, se nós tivéssemos já com essa lei aprovada, talvez esses profissionais que agiram dessa forma tivessem algum tipo de controle, né, em relação a esses atos criminosos que acabaram acontecendo na nossa cidade na época em que os grupos prioritários foram incluídos no grupo de vacinação, presidente. Foi por isso a minha intenção desse projeto, quando eu apresentei.
Não, a senhora tem todo o direito de defesa, estamos aqui justamente para isso. A discussão do projeto viabiliza e norteia, né, o voto, inclusive, de cada um dos vereadores, tenho certeza disso. Para finalizar, vereador Murilo.
Não, perfeitamente. Como bem disse a vereadora, se os fatos que estão sendo analisados pelo judiciário foram levados justamente pelo Ministério Público. E ninguém melhor, não há órgão mais competente para fazer esse tipo de controle do que o Ministério Público. Por isso, o parecer nesse sentido e o entendimento na minha fala anterior. Só isso, presidente.
Ok. Pela ordem de inscrição, com a palavra, vereador Dr. Fernando Inácio.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. E aos que estão nos ouvindo e assistindo aí pela internet. A vereadora Aline, ela já explicou que eu ia fazer uma pergunta. Temos o doutor Murilo, que é advogado, parte jurídica. Temos a vereadora Aline, que é uma vereadora. E eu sou da saúde. Eu dou atestado, mas não falso. Eu fui secretário de saúde, fui interventor do hospital. Ela respondeu a minha pergunta, presidente. Eu queria perguntar qual que é o intuito desse projeto de divulgação. Até hoje não entendi o que ia trazer de benefício isso. Ela explicou que é a questão dos atestados falsos, que ocorreu tudo isso. Que deu um monte de problema aí, daí o pessoal está falando que pegou até a médica aqui em Bitinga aí, tomou uma lambada enorme, sendo que tem muita gente que já fez isso aí, que eu sei, também de outros boatos. Mas naquele momento muito pandêmico, eu não estava entendendo qual era o intuito desse projeto. Até porque a gente fica naquela situação, por exemplo, nós temos também uma doença infecto-contagiosa terrível, que é a AIDS, o HIV, que tem muitas pessoas aí que vão buscar no posto. E numa solicitação de saber quem tem AIDS aqui em Bitinga, que tem muitas pessoas aí que omitem, que é um perigo também para a sociedade espalhar, a gente fica muito nervoso e preocupado, porque se pedir uma lista dessa também prejudica. E qual que é o intuito? Também tem seus méritos. Mas a vereadora Aline já explicou que é sobre a questão dos atestados. Só isso, presidente.
Pois não. Mais alguém para discutir o projeto? Aliás, desculpa.
Eu queria uma parte da fala do vereador Fernando.
Vereador, concede? Fala. Vereador Marco, com a palavra.
Boa noite a todos. Apenas para deixar claro que nós estamos discutindo a constitucionalidade e não o projeto de lei. O projeto realmente tem a sua importância, como sabiamente colocou o vereador Fernando, que teve a resposta, mas nós estamos discutindo a possibilidade. Aconteceu isso recentemente na vizinha cidade de Itaju, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, aconteceu em tantas outras cidades. Apenas para se deixar claro para quem está assistindo a sessão, acompanhando essa sessão, que nós estamos discutindo a constitucionalidade e não necessariamente o projeto de lei.
Perfeitamente, vereador Marco. É justamente por isso que nós estamos aqui noteando com o debate e o embate, né, na defesa da autora, né, frente a um parecer que deu contrário ao seu projeto apresentado inicialmente, que já foi, inclusive, discutido e instigado na própria comissão que lhe é competente para a natureza deste projeto. Então, diante disso, fica aqui agora a sequência da discussão. Nós teremos a votação ao parecer que foi contrário ao projeto de número 124. Vamos à votação. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Vereadora Aline.
Contrário.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, diante da votação favorável ao parecer, nós temos aí o arquivamento do referido projeto. Peço ao vereador, primeiro secretário Célio, que dê sequência à leitura das matérias que serão apreciadas, discutidas e votadas.
Requerimento 670/2021, vereador Dr. Fernando Inácio. Requer informações sobre a possível canalização dos córregos da nossa cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum projeto de canalização que cubra 100% do esgoto do nosso município? Segundo, caso exista, qual o valor e o prazo de início das obras?
Requerimento de número 670, eu coloco o mesmo em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Favorável. Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 670 aprovado.
Requerimento 671/2021, doutor Fernando Inácio, vereador, requer informações sobre a canalização do córrego situado à Rua Constante de Ansante, na Vila dos Bancários, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe prazo para o início dessa canalização? Segundo, quando as obras serão iniciadas? Terceiro, existe recurso para que se faça a canalização? Quarto, quanto tempo a referida obra levará para ser concluída?
Requerimento de número 671, autoria do vereador Dr. Fernando, está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador.
Os dois requerimentos aí são praticamente a mesma coisa, um mais focado lá na rua Constante de Ansante, em Vila dos Bancários, né? E outro eu também perguntei em relação à cidade toda. É que lá naquela região, é uma região bem crítica, e desde a outra campanha política do executivo atual, foi informado que havia um loteador, né? Que ia fazer um loteamento novo e ia fazer essas obras aí. E está soreando demais, as casas estão com perigo de desabar naquele lado lá, então é mais uma questão de dar uma cobrada no executivo para fazer alguma coisa ou cobrar quem tem que ser feito, né? Quem tem que fazer. Só isso, presidente.
Pois não. Requerimento 671 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 671 aprovado.
Requerimento 672/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requerem informações sobre melhorias na iluminação da quadra de esportes anexa ao ginásio Nicolão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento dessa pasta que os reatores e lâmpadas do local estão queimados? Segundo, quando serão realizadas as devidas melhorias?
Requerimento 672, coloco mesmo em discussão. Mais alguém deseja se inscrever? Com a palavra, vereador Murilo.
Ser bem rápido. Só pedir uma atenção do executivo. Eu fui até o ginásio de esportes e realmente as lâmpadas lá me parecem queimadas e já foram compradas as lâmpadas novas. É só questão de fazer a troca. Então, as atividades esportivas já retornaram. Tá bonito de ver o ginásio lá com as turmas de treinamento, seja de futsal, seja de vôlei. Então, só precisa dessa atenção aí para fazer a troca das lâmpadas e melhorar a condição do pessoal que está praticando atividade lá no ginásio, principalmente no ginásio anexo ali do Nicolão. Obrigado, presidente.
Pois não. Requerimento 672, né, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 672 aprovado.
Requerimento 673/2021, vereador Ricardo Prado, requer informações sobre a instalação de ponto de ônibus com assento e cobertura na Praça do Jardim Mirante, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento para a implantação de ponto de ônibus com assentos e cobertura na Praça do Jardim Mirante? Segundo, caso positivo, qual é o prazo para esta implantação? Terceiro, caso negativo, por que esse ponto não será instalado?
Requerimento 673 em discussão. Sim. Mas alguém deseja falar sobre o requerimento? Com a palavra, vereador Ricardo.
É uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio, e pessoalmente aqui também no nosso plenário. Vou ser bem breve também sobre esse assunto, conversando com alguns moradores do bairro, alguns amigos que lá moram, alguma grande reclamação, porque ali tem muitos alunos que todos os dias pegam, né, os ônibus para poder ir para as escolas da nossa cidade e não tem um lugar coberto onde possa abrigar essas crianças, né, adolescentes, tanto do sol como também da chuva, principalmente agora no tempo que nós estamos. É um pedido que nós fizemos há um mês atrás também para o Jardim dos Bancários, que há a mesma necessidade. Então, estamos cobrando aí do Executivo para que possa tomar providências a esse respeito.
Requerimento de número 673 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E o vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora passaremos às moções para discussão e votação.
Moção 529/2021, vereador Dr. Fernando Inácio. Moção de congratulações e louvor a todos os dentistas e bitinguenses pela comemoração do seu dia, que aconteceu no dia 25 de outubro.
Moção de congratulação e louvor de número 529 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando.
Obrigado, presidente. Como ninguém lembrou que eu sou dentista na Câmara, ninguém me cumprimentou, eu fiz um agrado para mim. Tirando o vereador Marco, que mandou um dia antes para mim. Verdade, Marco. Mas um grande abraço aí que estou fazendo para os dentistas da Bitinga, né? Nessa categoria aí, dessa ciência que está crescendo muito, né? E é um agradecimento às minhas origens, né? É isso aí, presidente. Desculpa a brincadeira, pessoal.
Pois não, vereador, mas aí o Tony é o representante de toda a categoria.
Com certeza,
né? Então,
é isso aí.
Então, fez muito bem o registro, a importância da moção. Vamos à votação da moção de número 529, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável. Vereador parabéns, doutor.
Obrigado.
Vereador José Nilson.
Favorável e meus parabéns também.
Vereador Marco.
Favorável e ratifico meus parabéns.
Perfeito, obrigado, Marco.
Vereador Murilo.
Favorável e parabéns, Fernando. Mais uma
obrigado.
Vez.
E vereador Richard.
Favorável também, parabéns. Em nome do Fernando, parabenizo, inclusive, os meus outros três irmãos.
Irmãos, com certeza. Um abração para eles também.
Tá. Parabéns, Fernando.
Parabéns, doutor.
Parabéns. Moção 530/2021, vereador Ricardo Prado. Moção de aplauso aos funcionários públicos da Ibitinga pelo seu dia, comemorado no dia 28 de outubro.
Moção de número 530 está em discussão.
Sim, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Através dessa moção, queremos, né, parabenizar todos os funcionários e funcionárias públicas de nossa cidade que trabalham com muito empenho, com muita dedicação, né, e amor pelo trabalho, para deixar, né, se tornar a nossa cidade mais bela, mais atrativa e atender os anseios da nossa população.
Moção de número 530 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção 530 foi aprovada. Nós não temos mais matérias para discussão e votação. Tivemos um final de semana prolongado, tivemos um tempo reduzido aí para protocolizar aí todas as matérias. E com isso nós passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores. Está aberta a inscrição para a tribuna livre desta noite. Vereadora, nós fizemos uma modificação da retomada, né, das atividades na sua normalidade, então nós temos a tribuna disponível Com a palavra, a vereadora Aline.
Confesso que eu estava até com saudade, meu presidente da tribuna. Que bom. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu quero aqui enfatizar, né, a minha atuação enquanto vereadora na última semana. Foi uma semana curta, haja vista, né, o dia do funcionário público no dia 28 de outubro, mas uma semana muito intensa. Nós tivemos, na quarta-feira, nós tivemos a inauguração, acho que foi na quarta. Não, na quinta, é verdade, o feriado foi pro dia 29, na sexta. Nós tivemos, mas o dia do funcionário público é dia 28 de outubro. Nós tivemos, na quinta-feira, uma inauguração. Nós tivemos uma inauguração, uma importante inauguração de uma unidade escolar lá no bairro Jardim Flamboyant. Aproximadamente 70 crianças, né, terão acesso agora à educação infantil, né, voltado à cobertura e o acesso da primeira infância. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse evento e sobre as autoridades que estiveram, que visitaram, né, e participaram deste momento. Primeiramente, eu quero estender os meus cumprimentos à prefeita Cristina Arantes e também, através dela, né, toda a sua equipe, mas, em especial, a secretária de Educação, a professora Nice, que também fez um trabalho dando continuidade, né, ao trabalho do professor Francisco, que foi secretário de Educação no primeiro mandato da senhora prefeita. Mas eu também quero estender os meus cumprimentos à diretora daquela unidade, que, a partir de agora, tem aí, né, a função de comandar aquela escola, que é a Josinete, né? É uma excelente diretora. Tenho certeza que as crianças e, principalmente, né, os familiares ficarão lisonjeados, né, pelo todo o atendimento e o suporte que a diretora e toda a sua equipe qualificada de professores, dirigentes, oferecerão para aquelas crianças que ali frequentarão o espaço. Eu quero aqui dizer que nós recebemos o governador em exercício, né, presidente da Assembleia Legislativa, o Carlão Pignatari, deputado estadual, e veio entregar pessoalmente não apenas a escola, né, a unidade escolar, mas ele também anunciou que Ibitinga integra o programa Vale Gás, né, do governo, e também entregou um voucher de cesta básica solidária com 350 cestas básicas para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu não peguei mais informações detalhadas sobre a liberação, né, de um equipamento de triturador de resíduos sólidos que servirá para cascalhar, né, depois de triturado, materiais de construção e afins, servirá para triturar, aliás, esse equipamento servirá para triturar materiais de construção e afins, para depois cascalhar as estradas rurais da nossa cidade e, eu acredito, que também da nossa região, porque esse equipamento de aproximadamente 1,5 milhão foi adquirido através de um consórcio regional, cuja presidente é a senhora prefeita. Então, aqui ficam os meus cumprimentos a toda a equipe e eu quero aqui, de uma forma muito especial, agradecer a todo amparo e consideração do secretário estadual de Educação, o senhor Rocieli Soares, né, e também o Patrick, que é secretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual da Educação. E também quero aqui estender os meus cumprimentos à dirigente regional de Taquaritinga, a senhora Maristela Galo, que acompanhou todo esse processo. A inauguração aconteceu às 14 horas, mas o secretário chegou um pouco mais cedo e nós fomos visitar a unidade escolar da Escola Estadual Luci. Então, eu estive com o secretário, ele chegou em Bitinga, era umas 11h30, e eu fui recepcioná-lo na escola Luci, onde nós verificamos, estou concluindo, presidente, onde nós verificamos as demandas daquela escola, passada pelo próprio diretor, o competente e ex-secretário de Educação do nosso município, Francisco Talarico, onde eu reafirmei as nossas demandas da nossa cidade, que eu já havia entregado pessoalmente, protocolado junto ao secretário em São Paulo. Então, nós reafirmamos a necessidade da construção de uma escola estadual, mas uma escola estadual aqui no nosso município, na região do Altos da Vila Maria. Nós reforçamos a questão da cobertura da quadra do Ângelo Martino, junto ao secretário. Nós reforçamos a questão da ampliação da Escola Estadual Iracema e agora incluímos também na nossa pauta de trabalho a questão das reformas e algumas adequações da Escola Lucia. Eu quero agradecer o convite do secretário de acompanhar, encaminhar essas demandas. E eu teria que falar aqui da minha viagem que eu fiz para São Paulo na sexta-feira, aproveitando o ponto facultativo aqui em Bitinga. Aproveitei o tempo para ir, mas meu tempo aqui se esgotou e eu passo em outra oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada, senhora presidente.
Nós não temos mais nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre. Na sequência da nossa pauta, nós temos os 15 minutos de intervalo.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vereador Ricardo solicitou a dispensa do intervalo. Eu coloco em votação essa proposta de dispensa. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Aprovada a dispensa do intervalo, nós passamos agora à ordem do dia e eu solicito ao senhor secretário, como é protocolo, a gente tem que fazer a lista de presença mais uma vez. Verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Gentileza fazer a leitura dos projetos que estão na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número 80/2021 dispõe sobre o atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamentos preferenciais aos portadores de obesidade. Autoria do vereador Ricardo Prado. Veto número 4/2021, autoria prefeita municipal, ofício 1241/2021.
Bem, nós fizemos a leitura deste veto na semana passada, como a ordem regimental, e hoje nós passamos a apreciar o veto da prefeita municipal, que foi apresentado junto ao projeto que nós já fizemos a leitura. A prefeita, ela vetou o autógrafo de número 85. E aí o veto retornou para esta casa, onde nós tivemos um parecer contrário ao veto através da comissão competente. Apenas para justamente trazermos à tona as pessoas que nos acompanham ter um entendimento mais amplo deste projeto. Era um projeto inicial de autoria do vereador Ricardo, na sua origem, como já foi aqui dito, sobre o atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas de estacionamento preferenciais a portadores de obesidade. O projeto foi apreciado pela Casa, foi aprovado, encaminhado ao Poder Executivo e foi analisado pela prefeita através do seu departamento jurídico, que deu um parecer, né, aí, contrário e vetou o projeto. O veto volta para a Câmara e agora está sendo analisado, pois o parecer da comissão competente é contrário ao veto do Poder Executivo. Então, diante disso, eu coloco o veto em discussão.
Sim, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Hoje recebemos, né, esse veto, vemos que estava em pauta na nossa sessão de hoje. Foi um projeto de lei que eu apresentei no dia 12 de abril desse ano corrente, onde passou pelas comissões dessa casa, foi aprovado, e agora chegou o veto, né, do Executivo, dizendo, né, a não viabilidade desse projeto de lei. Aí, em um dos parágrafos aqui do comentário, né, da devolutiva do Executivo, nos diz o seguinte: especificamente, as prerrogativas atribuídas às pessoas no artigo 1º é discriminatória. Então, estão dizendo que o que consta no artigo 1º do projeto é discriminação com as pessoas portadoras de obesidade. No artigo 1º do projeto de lei, no qual nós protocolamos nessa casa, diz o seguinte: ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas obrigadas a dispensar durante todo o horário de expediente atendimento preferencial também aos portadores de obesidade. Aí nós estávamos estudando, né, a defesa desse projeto de lei no dia de hoje, e uma das leis federais que nós temos diz o seguinte: a Lei 10.048, de 2000, do dia 8 de novembro do ano de 2000. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos da lei. Aí fomos pesquisar mais um pouquinho, aí peguei outra lei federal, a lei número 13.146, do dia 6 de julho de 2015, no artigo 3º, parágrafo 9º, que diz o seguinte: pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idosos, gestante, lactante, pessoa com criança no colo e obesos. Então, nós vimos, né, através desse, sabemos que tem um decreto, né, federal que ampara, né, as pessoas também portadoras, né, de obesidade, que faz com que elas também tenham, né, alguns benefícios quanto a ser atendida numa repartição pública ou particular. Então, nós vemos, né, olhando todos esses decretos que nós temos, as explicações das leis que nós temos, então não é uma lei que realmente discrimina. Como que uma lei vai discriminar algo que venha trazer benefícios para as pessoas, para ter um atendimento melhor? Essa lei sendo aprovada, já conversamos com o pessoal do jurídico, vamos fazer mais um artigo incluindo que quem poderá ter acesso a essa lei? Aqueles que queiram, né? Mas através do quê? De um atestado médico, de uma carta médica, dizendo que realmente
a pessoa tem, né, obesidade mórbida, que tem dificuldades para se andar, dificuldades para se locomover, dificuldades para ficar tempo no lugar de pé ou esperando, né, ser atendida. Então, nós vemos amparados por leis federais, então nós vemos, né, com certo espanto, né, a devolutiva do Executivo dizendo que é discriminatória o projeto que nós protocolamos nessa casa. Volto a dizer, como é discriminatório um projeto que venha trazer benefícios à população que necessita do mesmo.
Bem, não temos mais ninguém para discutir o projeto, aliás, para discutir o veto, perdão, eu coloco o veto em votação. Favorável ao veto ou contrário ao veto? Vereador Ricardo.
Contrário ao veto.
Vereadora Aline.
Contrário.
Vereador Célio.
Contrário.
Vereador Fernando.
Contrário.
Vereadora Janaína.
Contrário.
Vereador José Nilson.
Contrário.
Vereador Marco.
Contrário.
Vereador Murilo.
Contrário ao veto.
E vereador Richard.
Contrário ao veto.
Portanto, nós tivemos unanimidade em votos contrários ao veto. Portanto, o veto foi derrubado. E nós damos aí a sequência, Shirley. Nessa questão, então, o projeto agora assume a sua integralidade, né, de acordo com a lei, que foi aquele autógrafo de número 85. Perfeitamente.
Projeto de resolução número 4/2021, institui a carteira de identidade funcional dos vereadores, das vereadoras, da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga e da Outras Providências, autoria vereadora Janaína Bastos.
Este projeto de resolução de autoria da vereadora Janaína Bastos, que institui a carteira de identidade funcional dos vereadores da Câmara. Tivemos o parecer favorável da comissão competente, dando por legalidade e constitucionalidade, com embasamento na Lei Federal 13.862 de 2019. Considerando que não se trata de uma matéria relativa ao funcionamento da Câmara, no qual seria competência da mesa diretora propô-lo. Como não é desta natureza, então é possível, sim, viabilizar através do projeto de resolução que a vereadora Janaína apresentou. Diante deste parecer e do projeto em discussão, está aberto para discutir a matéria. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Obrigada.
Nós não temos mais matérias na ordem do dia desta noite, da nossa sessão legislativa, passando agora para a explicação pessoal. Algum vereador deseja... Vamos lá. Mais alguém? Vereadora Aline, inscrita para versar na explicação pessoal nesta noite.
Obrigada mais uma vez, presidente. Eu quero aqui dar continuidade, né, na condução, né, para comunicar as pessoas na condução do meu trabalho de vereadora na última semana. E na última sexta-feira, dia 29, eu estive em São Paulo e fui em uma agenda na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico. tinha lá alguns encaminhamentos para fazer e fiz, né, os encaminhamentos. E eu levantei algumas informações, né, inclusive do nosso município. A nossa cidade ela integra, né, o rol de cidades inteligentes, proposto, é um programa, na realidade, proposto pelo governo do Estado de São Paulo. E o governo está desenvolvendo, junto a essas cidades inteligentes, o balcão único, onde facilita, inclusive, a abertura, né, de abertura e fechamento das empresas na cidade, onde faz esse balcão único é um sistema, né, que o município teria disponível, uma vez que cumpre todas as etapas, né, que é exigido pelo esse programa de cidades inteligentes. E a nossa cidade falta alguns itens para concluir essas etapas e esse sistema de abertura e fechamento das empresas ser disponibilizado para Ibitinga. São seis etapas, né, para ter esse sistema, que é um software disponível na nossa cidade. E nós tivemos a participação, né, na apresentação, a adesão ao sistema, o mapeamento de zoneamento, o zoneamento versus o KNAI, né, que eles fazem essa junção. E agora falta o zoneamento e o KNAI, que é uma das partes mais burocráticas, segundo a própria secretaria, e os técnicos que acompanham o desenvolvimento e a implantação desse software nos municípios. É a etapa mais difícil. E o município acabou cumprindo e entregando, né, todos os documentos necessários. Agora falta o envio à JUCESP, né, que é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também compactuar todas as informações necessárias e inserir dentro de um pacote finalizado. Os municípios da nossa região que fazem parte, né, que já estão com a documentação completa enviado, município de Borborema, Tabatinga, Porto Ferreira, aqui da nossa região central, já estão com esses documentos concluídos. Só para finalizar também, presidente, eu também tive conhecimento lá na secretaria de que Ibitinga ainda necessita de envios de alguns documentos, que inclusive já saiu o edital, na sexta-feira mesmo saiu o edital dos municípios que têm interesse a participarem do arranjo produtivo local, o APL. Então, é importante, Ibitinga já tem essa vocação, né, para o APL, mas nós não temos mais o título, né, oficial junto ao governo do Estado do arranjo produtivo local APL, porque falta o envio e a complementação de alguns documentos. Então, é importante que o Poder Executivo fique atento a esse edital que o governo do Estado lançou no Diário Oficial na última semana, para que a gente possa continuar nessa importante vocação que é o nosso artesanato, o nosso bordado e o nosso ramo têxtil aqui em Ibitinga. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Não temos mais ninguém para avessar na explicação pessoal desta noite. Eu gostaria de fazer um comunicado mais uma vez às pessoas que nos acompanham, né, nesta sessão, e também aos senhores vereadores e vereadoras, sobre a tramitação que está ocorrendo nesta casa do projeto de lei ordinária de número 196, de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 e da outras providências. Está à disposição da população, está à disposição dos senhores e senhoras vereadoras, né, no intuito de apresentarem, aberto para análise, inclusive. E acredito que a participação popular é de suma importância para que a gente possa desenvolver aí e avançar com projetos importantes como esse, desta magnitude, que é justamente o projeto de lei orçamentária já no exercício financeiro para 2022. Acho que é importante todos aí acompanharem e também as pessoas que estão nos acompanhando também participarem. De que forma? Aberto análise através do site www.câmaraibitinga.sp.gov.br ou pessoalmente, estamos com atendimento presencial junto à sede aqui da Câmara, na Vitor Maida 563. A população pode apresentar sugestões e os senhores e senhoras vereadoras podem, inclusive, apresentarem emendas a este projeto. Era isso que eu tinha. Ah, temos a data até o dia 5 de novembro, portanto, está expirando. Temos até o dia 5, né, até sexta-feira, para apresentação de emendas frente a este projeto. Não temos mais nada a tratar. Eu convido os senhores vereadores e vereadoras a participarem da próxima sessão, dia 9 de novembro, às 19 horas, e dou por encerrados os trabalhos desta sessão. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite. Muito obrigada.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.